Identificação sonora das bobinas. Catalogação. Norma urbana culta, bobina número 25. Inquérito número 334. Identificação do texto. Diálogo entre dois informantes. Temas: sexto e décimo. Vida social e diversões: cinema, TV, rádio e teatro. Número do informante: 421 e 422. Informante: sexo feminino, 48 anos. Sexo feminino, 26 anos. Documentadora: Mônica. Data: 8 de abril de 76. Duração do inquérito: 80 minutos. Localização: pista 1 de 50.200 giros. Gravador Sonomatic, tape recorder TC-105, número 164.418. Condições técnicas do registro: normais. Maria Aparecida e Maria Luísa, gostaríamos que comentasse a respeito de sua vida social e diversões.
A vida social da gente é bastante simples, nós não somos de muitos passeios nem muitas saídas. Damos preferência a viagens. E especialmente no momento em que meus filhos já cresceram, eu posso gozar de alguns fins de semana, alguns feriados, já com mais liberdade. Isso me tem dado uma sensação assim de muito mais realização, porque quando as crianças eram pequenas eu era bastante presa. E, aliás, me prendi com boa vontade, não me senti prejudicada. Mas agora estou assim como o passarinho que fugiu da gaiola, que a qualquer momento pode aproveitar um pouquinho. Então, as viagens predominam nos meus divertimentos. Agora, em seguida, aprecio como saída muito pouco cinema. Porque o meu problema é que eu acho que cinema é diversão. Eu não sou do tipo de cinema de arte. Então, o cinema de diversão realmente não pode ser triste, não pode ser muito sério, eu gosto de coisa leve, é muito difícil. Hoje em dia o cinema já está partindo para um outro jeito, que não é o meu. Quanto a teatro, vou de vez em quando, especialmente porque meu marido gosta muito, mas também acho complicadíssimo descobrir uma peça de que eu goste. Porque pela minha formação humanística, eu sou mais clássica. E gosto bastante mesmo quando encontro autores clássicos. Mas as coisas modernas, não, no sentido de teatro, não me atraem muito. Agora, às vezes, vamos. Pegamos uma comédia outro dia, o Dr. Knock. Apreciei. Dei boas gargalhadas. Acho que eles perdem uma boa oportunidade de ficar numa altura maior. Eles descem. E o público racha de dar risada, mas eu acho que é um público que merecia coisa melhor. Eu vi no teatro pelo menos 15 conhecidos que são de nível de educação muito bom e que certamente apreciariam que a peça fosse num nível mais alto. No entanto, eles conseguem enxertar muita bobagem que faz a peça perder a categoria, né? Em todo caso, dá para a gente se divertir assim no teatro de vez em quando. Agora, quanto à leitura, também gosto bastante, mas eu sou um bocado saudosista em leitura. Eu gosto muito de ler coisas que eu já tinha lido. E as novidades também não me atraem tanto. Pelo jeito, parece que eu estou ficando meio velha de espírito, mas não é, não. Eu acho que é só na parte cultural, porque no resto eu consigo ser bastante jovem. Mas vamos deixar a Maria Luísa dar os palpites dela.
Bom, a gente, casada de novo, não tem tempo de passear. A gente passeia muito pouco. À noite é difícil a gente sair, porque não tem com quem as crianças fiquem. Ou se fica, sempre tem alguém doente ou que está acordando de noite. Elas são muito pequenininhas. Eu gosto de ir ao teatro, mas meu marido não gosta. Então, a gente vai de vez em quando. Mas também, teatro é o tipo da diversão hoje em dia que é muito cara. Então, gente moça, não está podendo ir ao teatro, teatro bom, de bastante nível. Outro dia, há pouco tempo, passou não era bem uma peça, um show do Paulo Gracindo e da Clara Nunes. Nós ficamos com muita vontade de ir, mas 60 cruzeiros cada um. Então, você pensa, 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 acabou a temporada e nós não fomos. Agora, eu gosto de teatro. Agora a gente vai mais a cinema. Mas mesmo assim, mais difícil. Meu marido gosta de ficar em casa, que vem os amigos, que vem bastante gente, que conversa, que escuta música. Não somos muito de sair. Éramos muito de festa, mas agora não dá. Acho que depende, né, do momento.
A gente se acomoda,
Agora eu tenho muita vontade de que todo mundo cresça logo para eu poder voltar aí passear, aí a festa outra vez, a viajar. Nós gostamos muito de viajar. A gente sempre tinha jeito de ir para fazenda, de ir para praia, de fazer alguma coisa. Hoje em dia é difícil. A mudança para sair de casa é uma coisa, é mala, é balde, é brinquedo, é quadrado, é tanta coisa que só compensa uma saída que você vai ficar assim uma semana. Não é mais sair para sábado e domingo. Então a gente fica muito aqui em São Paulo, vamos passear,
visitar as
vamos
pessoas,
visitar,
sempre as
vamos
visitas
almoçar
salvam, né?
fora, ou a gente vai assim até lugar perto, vamos a Embu, Itapecerica, vamos a uma praça, um parque, viramos burguesa assim de Parque do Ibirapuera, cidade universitária, porque daí você pode levar as crianças, eles ficam brincando. Carolina corre, anda de bicicleta, entende? Então é outra vida.
Mas, Nina,
Isso.
sobre isso, a minha vida também foi assim. Não houve recanto de São Paulo que nós não visitássemos. Os nossos piqueniques no Jaraguá, com vocês pequenininhos, e fazíamos aqueles sanduíches, arrumávamos cesta com coisas. Porque realmente, quem tem muita criança e não quer ficar limitado, precisa inventar. Então, nós usávamos esse recurso para não ficarmos trancados todos os domingos em casa. Embora a gente sempre tenha tido casa com jardim, com quintal, mas muita criança junta. Então, era muito frequente nós termos os programinhas feitos assim para passear. E nós temos slides ótimos, né? De passeios. Sempre a gente descobria uma canoa, uma montanha para subir, uma planta diferente, orquidário. Como é que chama aquilo? O jardim zoológico, botânico. Tudo isso nós fizemos com vocês porque nós, naquele tempo, não tínhamos outro jeito de passear. E para passear com criança, era nós gostávamos de passear com eles.
Tudo
E eles
é questão de
apreciavam.
fase, de
É.
época. Agora não dá, né?
É.
Mas já deu. Antes aí vai dar, porque eu acho
Você
que não vou
está.
mais ter filho para dar tempo de passear.
A gente fica com saudade, tanto que você viu que eu falei da liberdade que eu sinto agora para viajar. Mas meus filhos crescidos, então os mais velhos cuidam dos menores e eu já posso sair com outra tranquilidade. E a gente especialmente conseguiu transmitir muito de responsabilidade para eles. Então, quando eu estou fora, embora uns aí fiquem levadinhos e mais malcriados e tal, mas os mais velhos aguentam firme. Quando eu volto, ainda eles têm coragem de me dizer que estava tudo ótimo, que foi muito bem. Depois, aos pouquinhos, vão pingando as notícias assim, ah, porque tal dia aconteceu não sei o quê. E a gente vai percebendo que há problemas, não é? É lógico que há, como quando eu estou aqui. Mas é a válvula que eu tenho de escape no momento.
Alguém na família tem um hobby diferente? Aplica o tempo livre em alguma coisa especial? Fale
Bom,
seus passados.
atualmente a gente faz muito pouco, né? Como eu já falei, mas Laércio adora caçar e é sempre que a gente pode, mesmo que a gente vá para a fazenda passar 3 dias, ele sai de espingarda e vai embora. E agora, então, que a Carolina ele acha que é gente grande, ele leva junto já, né? Que ele acha que ela tem que
Como um
aprender a
menino.
caçar. Que ele com 5 anos ia caçar com o pai dele, então ele acha que a Carolina tem que caçar com ele. Agora aqui, mas não dá, ele também está trabalhando demais. Ele não tem tempo. A gente gosta de ler um pouco, mas também com criança pequena você não tem muito tempo de ler. A gente lê mais revista, jornal, mas livro muito pouco. Os últimos, assim, sai mais, best-seller, essas coisas, no fim a gente acaba dando uma lida. Mas tem gente que senta e lê aventuras. Já foi o tempo que eu gostava de ler Agatha Christie. Eu gosto de ler, não é que eu não deixei de gostar, eu gosto. Mas é que é o tipo do romance que você tem que pegar e levar, né, até o fim. Então eu leio 3 páginas, paro, leio 10, paro. chega de noite, eu quero é dormir, não, porque eu sei que eu vou ter que acordar de madrugada, então...
Reler um pouco.
No dia seguinte, você tem que reler para lembrar onde é que parou a história, então acho que não compensa mais ficar lendo livro policial, essas coisas difíceis.
Tem dado bastante o seu tempo para as plantas, atualmente.
Bom, agora nós estamos morando em casa, nós sempre moramos em apartamento, então o trabalho que dá... Você tem que cuidar de jardim, porque você também não vai ter uma casa feia. Então, você sempre tem que arrumar, você arruma jardim, arruma um, faz bainha em cortina, sabe? Você vai arrumando, porque põe uma peça nova em cima do... Hoje eu tava... Nós ganhamos uma louça de herança aí, né? Então, hoje eu resolvi fazer uma mudança na minha sala... E por algumas peças da louça, porque a louça é muito bonita, muito antiga, por algumas peças enfeitando uma estante que eu tenho. Bom, você vai pôr 3 peças, já muda tudo, né? Porque ali eu já tinha uma série de porta-retratos, que eu já tenho que arrumar outro lugar para pôr os retratos. Os retratos pus num lugar que estava um vaso, então o vaso você já tem... Então, tudo, você vai arrumar, fala assim, 5 minutos eu ponho a louça. Você já fica 1 hora arrumando a sala, né? Porque daí eu também já acho que essa cadeira não tá boa, que a almofada tinha que ir para outro lugar.
Mas aí é que tá o hobby de dona de casa, quase que é arrumar a casa.
E a minha mãe, quando não tem o que fazer, muda os móveis todos. O dia que você vier daqui 1 mês, tá tudo diferente,
não,
viu?
Não é bem assim, é.
Ela muda tudo.
Eu acho que um dos meus hobbies sempre foi arrumar a minha casa, mas sabe por quê? Porque como vocês iam crescendo, as necessidades iam se mudando. E sem querer eu ia vendo que tal coisa não podia ser mais ali porque eu precisava dela lá. Então eu mudava. E como você diz, para você mudar uma peça, no fim você muda tudo. Há pouco tempo, quando eu mandei colocar esse lustre em cima da mesa da sala de jantar, eu tive que reformular a sala inteira. Porque há muito tempo eu tinha uma liberdade imensa, essa mesa grande... Ia para aquele canto, vinha para cá, ficava aí no meio. Então, a minha sala de jantar mudava, porque um dia eu achava que lá estava ótimo, mas eu tinha levado um vento nas costas com a correnteza ali. Então, eu ficava com uma raiva danada, tirava a mesa da sala de jantar da correnteza, punha ela no meio da sala. Quando chegava uma hora, a gente ia fazer uma festa, um aniversário, uma coisa, mas essa mesa no meio da sala está empatando, punha outra vez a mesa naquele canto. E assim, a minha sala de jantar não tinha um lugar fixo. Até aqui, eu trouxe esse lustre que foi da casa da minha mãe. Chegou aqui, onde que eu vou colocar o lustre? Então, estudamos, e colocamos o lustre aí. Agora, estou amarrada com a minha sala de jantar embaixo do lustre. Então, nós não vamos mais poder mudar. E outro dia, nós comentávamos, como é que vamos fazer uma lareira aqui para o inverno, né? Então, todo mundo, mamãe, a senhora já não pode mais tirar sua sala de jantar do lugar. Nem pense nisso. E você sabe que, sem querer, no fim, tudo gira em torno realmente do arranjo da casa, para a casa ser mais gostosa, para todo mundo poder usar sem a gente estar tirando as coisas do lugar na hora em que precisa. Quer dizer, muda, porque naquela época da vida, a casa é mais gostosa assim. Então, o que acontece é que, se é que eu tive algum hobby na vida, os meus hobbies todos ficaram de lado. Não houve nenhum que conseguisse sobreviver a minha gerência nesta casa, porque é uma casa muito movimentada. Então, numa hora você tem um moço, daqui a pouco tem 2 moços, daqui a pouco tem 5 moços, daqui a pouco 2 adolescentes, daqui a pouco mais 2 adolescentes, entende? Então, a gente tem, sei lá, é tanta movimentação que os hobbies, coitados, perderam a vez. Então, eu considero meu hobby arrumar minha casa e trazê-la assim, para ser usada, né? Como uma pessoa que toma conta de um clube, que o clube tem que servir para as necessidades da... Agora, se fosse falar nos hobbies passados, quando eu era criança, adorava pintar aquarela e desenhar. Qualquer vez que eu saísse, eu levava meu lápis, eu levava aquarela, eu pintava, fiz 1000 coisas, todo mundo pensava que eu ia ser pintora. Eu acho que desde os 15 anos eu nunca mais fiz um desenho e nunca mais fiz uma pintura. Daí eu passei para a parte mais de, vamos dizer, intelectual. Os pintores que me ouvem vão dar um estilo, porque eles acham que eles são intelectuais, mas é que eu fiquei na parte das letras. Então eu passei completamente para a parte de letras. E daí é que eu comecei a adorar escrever e ler. Então, o meu hobby durante muitos anos foi também circunstancial, porque eu comecei dizendo que eu fui professora. Mas professora 2 anos. Depois eu me casei pensando, eu me caso, vou ter aí uns 2, 3 filhos, depois eu volto para lecionar, né? Porque eu adorava lecionar, português que eu lecionei. E depois eu não tive 2 filhos, mas eu tive 9. E assim, muito em seguida. Bom, quando eu comecei a minha vida de família, 2 filhos, 4 filhos, 5 filhos, eu já não tinha tempo para sair, para fazer coisas fora de casa. Tirei do meu horizonte lecionar e então comecei a voltar aos colégios, mas já no papel de conferencista. Porque daí era muito mais fácil. Porque eu assumia meus compromissos assim, uma vez por semana ou cada 15 dias eu ia, fazia cursos ou fazia palestras avulsas, mas me realizava, tinha aqueles 10 ou 15 dias de preparação para leitura, para aquelas coisas de que eu gostava, tudo isso era possível com as crianças. E depois eu ia ao colégio, levava, vamos dizer, 30 minutos de transporte, 1 hora de palestra, 30 minutos de transporte para voltar. Então, era um trabalho que era possível de ser realizado, mesmo com filharada. E assim eu fui a minha vida inteira, faço conferência até hoje. Então, hoje eu diria que o meu hobby é estudar para transmitir. Então, é uma coisa que me encanta. E eu sou incapaz de ler uma coisa sem ter vontade de contar aquilo para alguém. E é o tipo da pessoa destinada a ser conferencista. Porque aquilo que eu leio, eu nunca acho que eu devo guardar. Eu sempre acho que, mas como seria interessante transmitir isso para uma turma. Oi? Transmitir isso para uma turma de senhoras, ou para uma turma de jovens, ou para uma turma de crianças. Então, aquilo para mim fica sendo um jogo. É uma coisa muito interessante. E eu acho que nessa minha missão de mãe, assim, de família numerosa, isso foi um alimento espiritual fabuloso. Que talvez eu não tivesse tido o espírito, assim, suficiente coragem, bem armado para esta tarefa, se eu não tivesse esse hobby, que eu chamo agora de hobby, mas que realmente, se pensando, é uma coisa que me distrai, que me enche o tempo, que me dá motivação, entende? Então eu considero um hobby.
Como é que você conseguiu dividir o tempo na fase mais difícil, que eles eram menores?
Bom, nós morávamos numa casa que tinha um segundo andar que foi reformado por nós e que ficou muito propício. Porque nós tínhamos uma sala central, 2 quartos na frente e 2 quartos atrás. E nesta sala central girava toda a vida da família durante o dia todo. Nas horas em que os que vinham da escola tinham que estudar, era ali que eles estudavam. Quando eu tinha que costurar, era ali que costurava. Quando as crianças estavam brincando, ali que brincavam. Então era muito bom, que era uma sala bem grande. E nessa sala tinha todo o material de trabalho da família. Então, ali, enquanto eles brincavam e faziam suas lições, eu escrevia a máquina, ou eu costurar já é parte da casa, mas escrever a máquina eu me lembro perfeitamente. Tanto que quase todos eles escreviam a máquina pequenininhos. Porque quando começam a querer escrever, a gente sente que eles têm capacidade para não arrebentar a máquina, a gente deixa brincar. E daqui a pouco está todo mundo escrevendo a máquina, com 6 anos, com 7 anos, com 10 anos. Então, foi assim a maneira que eu encontrei. Mas foi muito prático, muito bom até. Eu acho que mesmo para eles. O que você acha, Fernanda? Você lembra de alguma coisa
aqui? De quase nada.
Não, eu acho uma delícia ter um monte de irmão, entende? Eu acho que a casa da mamãe assim, está sempre alegre, sempre tem gente brincando, mesmo que estejam assim, 2 bravos, de mau humor, entende? Sempre tem, depois tem muitos amigos, tem gente que vem, os pequenininhos, né? Sempre trouxeram mais amigos, e sempre hora de almoço tem assim, quando tem menos tem 15, né? 10, então sempre é muito animado, tem vitrola, tem gravador, tem violão, tem campainha, tem telefone, é uma casa muito cheia de vida. Eu acho que é gostoso ter bastante irmão, que é bom ter muito filho, mas acho que hoje em dia não dá mais para ter muito filho, né? Eu fui pôr minha pequena no colégio, maternal vai ficar em 5 mil cruzeiros o ano? Não pode, né? Quando chegar na... E quem estuda em faculdade particular? Então não dá, eu acho que a vida não dá mais para você ter... Depois também acho que já passou essa época de mulher dedicada demais, igual a minha mãe, que ficou 50 anos dentro de casa.
Que isso, Nina? Mas nem 50 não fiz ainda.
Não é verdade, ela dedicou a maior parte da vida dela para cuidar de casa, de criança, de filho, de marido dentro de casa também, né? Porque hoje em dia eu acho que... Eu vejo que o meu marido, ele é caseiro. Porque realmente eu tenho amigas que os maridos não são tão caseiros como o meu. Quando ele está em casa, ele me ajuda, ele ajuda a cuidar das crianças. Ele sabe também ir na cozinha fazer o café dele, fazer o ovo frito dele, se virar, né? E acontece que na casa da minha mãe, os meninos são tratados a pão de ló. Ninguém faz o seu pão com manteiga se a mamãe está junto para fazer. Então, qual é a briga quando a mamãe viaja que eles querem? Que as minhas irmãs também esquentem leite, né? Estão sendo muito mal criados para serem maridos, porque eu tenho dó das mulheres deles.
Não, mas na hora que eles casarem, eles vão saber fazer, Maria Luísa?
Não sei, viu? Olha que os maridos criados lá, que eu vejo as minhas amigas que foram criados errados, continuam errados, viu?
Eu acho que isso depende muito da pessoa. Eu acho que há homens que não sabem pegar num martelo e há mulheres que lidam com o martelo muito bem. Há homens que fritam 10 ovos maravilhosos e há uns que não sabem fritar um ovo. Eu acho que não é nada assim geral.
Mas na necessidade, tem que saber fazer, né?
É. Agora, o caso é que dizem que defunto, quando acha quem carrega, faz corpo pesado. Então é evidente que enquanto tem quem carrega aqui o corpo, eles reclamam, querem tudo na boca, mas também porque eles sabem que eu dou, né? Agora, se no dia que eu digo que não dou, eu não dou. Agora, às vezes...
Agora, eu acho até estranho o meu marido ser tão assim, ele é independente, ele é decidido, porque a mãe dele é super mãe, sabe? Então, às vezes ele faz umas coisas que eu falo, nossa, será que é mãe dele mesmo? Será que é filho dela mesmo? Porque eu acho que é muito de criação esse... Eu mas digo,
então,
eu sou muito independente.
Que eu disse. Ele reagiu de uma forma diferente.
Diferente.
Você vê, seu pai é a mesma coisa. Foi criado com todo o miminho na palma da mão. E hoje em dia é um homem que assume responsabilidades enormes. Assim, como se fosse de família grande. Compensação, você vai ver que vai encontrar alguém que foi acostumado a lutar desde pequenininho. Que daí, na hora que casa, quer descansar. Então, eu acho que não há regra geral. Que não há, assim, uma lei... Que tudo vai depender demais, viu, de um temperamento. A educação influi muito, mas eu acho que vem muita coisa de dentro da pessoa. E que a pessoa realiza de acordo com o que ela tem dentro. Porque às vezes aquele que é mimado até fica com raiva de ter sido tão mimado e resolve ser, assim, independente e machão, né, assim, mais...
É duro, viu, porque eu tenho uma amiga que tem dois meninos. E tem loucura para ter uma filha mulher. Mas ela resolveu que ela não vai mais ter filho. Porque ela acha que o marido dela dá mais trabalho que os dois pequenos juntos. Entende? Então, é difícil. Mas ela fala que isso, mesmo que ele faz agora, ele fazia na casa da mãe dele, ele fazia com os irmãos dele. É diferente, né? Mas, não sei, ele vai indo. Lá em casa, graças a Deus, ele me ajuda. Porque se não ajudasse também, tem horas que eu acho que eu ficava louca, sabe? Porque, olha, as duas é uma graça. E eu acho que vai ser muito bom para elas quando chegar no fim do ano. Elas estão da mesma idade. A pequenininha é muito grande, eu acho, para a idade dela. Então, chegar no fim do ano, as duas vão estar do mesmo tamanho, com a mesma vida. Vai ser bom, vai ser gostoso. Entende? Eu acho que então é puxado agora, mas que depois elas vão aproveitar mais.
Mas, Maria Luísa, eu acho que... Você pondo a Carolina na escola ano que vem, você vai poder voltar para as suas aulas de francês, que isso eu acho que faz muita falta na sua vida, que você sempre gostou de estudar. E você, tendo paciência, ano que vem você volta. Ela estava na Aliança.
Com muito custo, eu consegui voltar para a aula de ginástica esse ano. Mas é com custo, porque... Não, porque eu cheguei à conclusão que se você não inventa uma hora para você fazer alguma coisa sua... Você fica o dia inteiro cuidando de casa e de criança. O dia inteirinho. Então, ainda quem sabe no segundo semestre ainda vou voltar para aula de francês, porque eu preciso inventar uma hora. Então, terça-feira eu tinha um jantar, eu estava na aula de ginástica às 7 horas da manhã. Eu já tinha levantado às 5h30 mesmo, porque lá era para o plantão, né? Então, eu já falei, olha, eu vou levantar, já vou arrumar todas as minhas coisas, deixar tudo pronto das crianças, 7 horas da manhã sair para aula de ginástica. A mãe telefonou 7h15, eu já estava na aula fazendo ginástica. Porque eu não queria, se eu falasse, eu vou molengar hoje, eu ainda queria ir ao cabeleireiro tudo. Falei, se eu vou deixar, na minha hora não vai dar tempo de eu ir. Se eu deixar essa terça-feira, já vai ser motivo para... Você já começa a arrumar desculpa, todo dia não vai dar, né? Então falei, eu vou, não quero nem saber, vou, já levantei cedo mesmo. Geralmente quando eu levanto, que ele vai sair às 5h30, depois eu volto para a cama... Não consigo mais dormir, mas já começo lendo jornal, arrumo o quarto, guarda-roupa. Mas você fica molengando, né? Aí não, levantei, me vesti e falei, vou sair, né?
Mas, olha, do mesmo jeito que você reagiu e programou a sua aula de ginástica, você vai programar uma aula de francês, você vai, com o tempo, organizando melhor a sua vida. Porque realmente, com um bebê de 4 meses, é praticamente recém-nascido. A pessoa ainda não teve tempo de organizar novamente, com casa nova, com todos os problemas que você agora que organizou. De maneira que isto está te absorvendo muito, mas com o tempo você vai organizar melhor. Agora você pode imaginar suas irmãs que querem se casar e trabalhar fora o dia inteiro? Você já pensou a luta que elas vão ter? É uma profissionalização hoje, é muito comum, todas as moças querem. Mas eu não entendo bem, porque como eu não trabalho fora, nem pude nunca ter essa chance, eu não entendo como é que uma moça vai poder ter filhos, porque casar é o de menos. Casar, cuidar de um apartamento bonitinho que tudo está novinho, ainda vai. Eu acho que há tempo que chegue para isso, mas na hora em que a criança nasce, então esta mãe, eu não sei o que vai fazer. E as minhas filhas estão se profissionalizando. Uma vai ser fisioterapeuta e a outra é professora, que está já num ramo de especialização, para o qual ela tem uma tendência muito grande, uma vocação enorme. Então, as duas estão feitas para trabalhar. E então, eu estou ouvindo Maria Luísa falar e estou pensando, o que será que daqui a 2 ou 3 anos a Paula e a Lucila dirão em relação a isso?
Domingo, eu estava conversando com elas exatamente isso, porque eu estava sem empregada sozinha e geralmente eu não fico sozinha de vez sem uma empregada, porque não dá, porque as duas são muito pequenas. As duas almoçam na mesma hora, tomam banho, tem lanche, tem jantar, é tudo junto. Então não dá, por mais que eu queira, às vezes dá para pôr a pequenininha mais cedo e a outra um pouco mais tarde, mas você fica ali, né, o tempo inteiro. Então, domingo era aniversário da minha empregada, falei, ela vai para casa do seu pai. Muito bem, Laércio ia ficar em casa comigo o dia inteiro, ele falou, não, pode mandar, que eu fico, eu te ajudo, não sei o quê. Mamãe estava viajando, tá bom, 10h30 da manhã tocou o bip chamando. Era uma paciente que tinha entrado no hospital, não estava passando bem. O rapaz que estaria substituindo ele era um caso muito complicado, não quis assumir a responsabilidade sozinho. Ele achava que ia ter que fazer uma cirurgia, não sei o quê. Fiquei sozinha, né? Com as duas. Aí, minhas irmãs passaram lá em casa. Falei, tá legal? Quero ver vocês daqui a pouco. Porque quando acontece isso, ainda domingo, não sei o quê, e quando acontece dia de semana, que você tem horário de escola, de horário de serviço que entra, não sei o quê, e marido que entra e sai. Então virou-se a Paula e falou assim, ah, é porque eu vou almoçar todo dia na casa da minha mãe. Jantar na casa da minha sogra. Se a comida não estiver pronta quando eu chegar em casa, então eu como sanduíche no colégio. Falei, tá legal, pode começar. Daqui a pouco, você vai ver o que, que enche. Você 6 meses, você comendo sanduíche todo dia, almoçando
então,
sanduíche. Chega uma hora, você não aguenta. Chega uma hora que você quer é ir embora pra sua casa, é tomar banho, é pôr camisola e jantar de pé pra cima. Entende? Você não quer. Chega uma hora que você não... Você tá tão cansada que você não quer ficar sentado, nem que seja na casa da sua mãe, jantando com todo mundo. Você quer ir embora. Você trabalha o dia inteiro, você estuda de manhã, você trabalha de tarde, chega de noite, você quer conversar com seu marido, você não quer ficar de roda de todo mundo.
Exatamente.
Eu sei, porque eu morei 2 meses na casa da minha sogra. Eu quase morri, porque o marido trabalha o dia inteiro, chega de noite, você senta pra jantar, todo mundo tá jantando junto, você não conversa. Acaba de jantar, vai ver televisão, todo mundo sentado, junto, você não conversa. Chega uma hora, você vai dormir, no dia seguinte você tem que levantar cedo, você também não conversa. E eu morro de sono, então eu sempre dormi antes dele, né? Então quando ele chegava, eu tava sempre dormindo. Eu morria de raiva quando ele ficava lá embaixo conversando e eu ia dormir, porque eu tava com sono. Porque eu achava que eu tinha que, pelo menos nessa hora, ele ia conversar comigo, entendeu? E olha, é horrível, porque você tem que ter uma hora para conversar. Chega, daqui a pouco você sai com um amigo, você começa a contar um caso. Ué, você não falou comigo isso. Não falei, não deu tempo de falar, você não encontrou, né? Você não vê.
É verdade, é assim.
Eu não sei como elas vão fazer. Agora, esse negócio de filho, a geração de hoje, né? Eu conheço gente casada há 5 anos que não quer ter filho logo, porque primeiro vai acabar de... Ainda mais elas que são moças, né? É, não, outro dia eu conversei com uma... Terça-feira, encontrei uma menina num jantar que eu fui, que tá com uma menina de 4 anos, tem uma filhinha de 4 anos. E ela falou pra mim, nossa, não é possível, você com duas, você teve coragem. Eu falei, eu acho que se é pra ter coragem, é pra você ter tudo logo encerrado uma vez também, porque esse filho temporão já era, né? Então eu falo assim, você acaba quando falar, não quero mais, eu não quero mais mesmo, entendeu? Agora, ela com uma menina de 4 anos, ela falou, hoje em dia, ela não tem coragem de começar tudo outra vez. Porque, olha, 4 anos é criado, viu? Porque eu vejo a minha de 1 ano e meio, eu acho ela criada. Porque quando a outra nasceu, eu estranhei. Não acorda mais de noite, come no restaurante com a gente, não usa fralda, não dá trabalho. Dá um trabalho muito menor do que uma criança de bebezinho. E você imagina essa que está com uma de 4 anos, ela não quer mais começar. Mas também ela já está tendo os problemas de uma criança sozinha com 4 anos. Virou filha única, então está toda cheia de problemas. Nem na escola não fica mais sem a mãe. Então começou tudo e ela falando, será que eu vou ter coragem de começar? E depois, 4 anos, até nascer um bebê quando ela tiver 5, não é mais companhia, né? Entende? Porque até o bebê chegar a fazer companhia para essa de 5 anos, vai demorar muito mais, né? Então, não sei. Eu encontrei a Raquel. A Raquel também está casada, eu acho que já há uns 2 anos, não, mãe? Irmã Danieta, acho que já faz 2 anos.
Mais até.
Ela casou pouco depois de mim, né? E ela já estava falando que ela estava começando a pensar em ter filhos, mas ela está trabalhando. E ela tá achando ótimo a vida agora, né? É. Mas ela é dessa opinião, que ela vai parar de trabalhar, ela vai ter os 3 que ela quer ter, mas também não vai mais ter. Acabou, criou. Ela acha que quando eles estiverem assim com 5, 6 anos, daí ela já vai poder
voltar a trabalhar.
Ela tá acabando a especialização, então depois ela já vai com outro ritmo, tudo, né? Então vai, porque tudo junto não dá, viu? Trabalhar, ter filho, estudar, não dá. Eu não sei. Ou então você larga de vez criança em casa com empregada, ou o que seja,
também,
né?
Também não quer muito, não tem muita ambição de educação e tudo isso.
Ou então você larga o dia inteiro com alguém. Porque para você orientar, não é. Eu vejo a Carolina agora, ela tá numa fase gostosa, entende? Ela tá começando a falar. Então ela tá começando. Ela brinca com o nenê tá começando a entender também a brincadeira, já conhece a voz dela, conversa com o nenê já sabe rir, já sabe brincar. Então já tá numa fase gostosa. Agora eu penso, se larga o dia inteiro com qualquer pessoa, que você não tinha que ser empregada, a avó então pior ainda, que estraga mais ainda, né? Porque eu acho que o pior dia da semana é a segunda-feira, que você passou o domingo inteiro fora de casa, brincando, passeando ou almoçando com a avó. Chega segunda-feira, você tem que educar tudo outra vez, né? Porque é impressionante. Aqui, com a mamãe, não tem muito chorada, porque como é muita gente, muito movimento, a mamãe não tem muito tempo de ficar mimando. E como lá em casa a gente não gosta muito desse negócio de mimo, apesar de eu achar que a Carolina é mimada,
não, é que todo mundo faz festinha pra ela, mas...
Mas não é, mimado, né? Não é um mimado que chega a tirar do ritmo, a estragar a criança de não ter educação, de não ter horário, de não ter vida, de deixar bater nos outros, deixar estragar as coisas. Porque tem gente que é assim, né? E tem mesmo. Ah, olha, tem criança que chega na minha casa, entra, abre... Oh, olha, semana passada chegou... Lá, ela vai fazer 4 anos. Quer dizer, é grande, entende. Eu acho que grande é o suficiente. Eu falo criança grande que já começa a entender as coisas que não é para fazer. O que não é, não é para fazer, né? Ela abriu o armário da Carolina, desmontou o guarda-roupa. Não só a parte de brinquedos, jogou tudo no chão, como a parte de roupa da Carolina. Quer dizer, a Carolina não sabe destrancar a chave. Ela sabe abrir uma porta, mas ela não sabe virar uma chave. Quer dizer que foi ela mesma, a menina mesmo, que abriu, né? Tirou, jogou todas as roupas das gavetas e as penduradas tudo no chão. E agora, que cara fico eu, com uma raiva que eu fiquei da menina ter feito isso? Primeiro que deseduca a minha, né? Ensina a burrada. Segundo, quando eu entrei no quarto, que eu vi aquela bagunça e a mãe não falar nada, mas eu tive vontade de bater na mãe e não na filha, né? Porque é um absurdo. Se ela faz isso na casa dela, então...
Agora, você veja, quando a mãe passa o dia fora e deixa as crianças, quando a mãe chega, encontra normalmente muita coisa errada. Então, deve dar um estresse de tanto encontrar coisa errada, e alguma coisa você pode falar e a outra você não pode. Às vezes você pode chamar a atenção das pessoas que tomaram conta e às vezes você não pode. Então, isso deve dar conflitos tremendos. Eu acho que eu creio que as mulheres têm todo o direito de trabalhar, de se realizar profissionalmente, tudo. Agora, eu não queria estar na pele de nenhuma delas, porque eu acho que elas vivem problemas muito mais desgastantes do que ter muitos filhos e criar os filhos. Entende? Eu acho que entre os problemas que eu posso ter e os problemas que têm estas moças que trabalham fora e deixam as crianças, eu sinceramente acho que a minha vida é mais leve, porque não posso imaginar o fruto da educação também, que é dado sempre por terceiros. Tanto que toda vez que a gente convive com a criança, a gente procura aproveitar minutos e coisinhas para transmitir conhecimentos, para transmitir responsabilidades, para transmitir afeição e acomodar as coisas. E acho que tudo isso é educação, é coisa acompanhar cada momento, né? E as pessoas que não convivem diariamente, assim, o dia inteiro com os filhos? Esses filhos não recebem tudo isso. Será que eles não vão ser prejudicados por causa disso? Eu não sei, isso tudo estou jogando perguntas e são dúvidas que eu tenho. Porque eu entendo que o mundo mudou, que agora tem que ser diferente. Agora eu não sei qual vai ser o fruto que vai surgir dessa geração em que as mães todas vão trabalhar fora. Sinceramente, eu tenho até curiosidade de saber como é que é. E vou ver dentro de casa, porque se as meninas estão caminhando para a profissionalização, amanhã a gente vai ter dentro de casa isso. Sendo que minhas filhas sabem que elas não contam comigo para ficar tomando conta de neto. Isso já está esclarecido desde que elas eram crianças, porque eu já tive a minha cota e chega. Agora eu dou uns beijinhos, agrado, gosto muito, mas elas sabem que eu sou para pronto-socorro, mas não para ficar com as crianças, entende? De modo que vamos aguardar e ver o que vai acontecer com essa geração que vem vindo aí.
Eu acho que criança muito pequena é muito, precisa muito da mãe. Entende? Acho que assim, até 2 anos, é muito importante a criança estar junto da mãe. Porque você, por mais que você tenha uma pessoa, uma empregada, uma irmã, uma tia que saiba o seu modo de orientar, que você... Por exemplo, agora eu saí de casa, eu deixei as duas lá. Mas eu fico sossegada, porque as duas estão bem. Eu sei que minhas empregadas não falam bobagem, não metem medo em criança, não deseducam. Sabe, eu sei que elas me conhecem, sabem do jeito que eu gosto, e eu, como eu fico muito em casa com elas, eu estou percebendo, eu estou vendo se elas estão fazendo como eu gosto ou não. Eu, muitas vezes eu saio e volto de repente, também você... Quantas vezes encontrei coisa errada, porque eu falo, eu vou a tal lugar e volto no meio. Quando eu chegava, estava tudo errado em casa. Porque elas achavam que ia chegar às 5 da tarde, cheguei às 3. Hoje em dia eu não tenho mais isso, então eu saio sossegada, deixando as crianças lá. Mas eu acho que elas precisam de mim. Muitas vezes, quando eu chego, eu vou para aula de ginástica. Quando eu volto, a Carolina está no portão, me esperando. Olha para mim, passear. Ela quer sair e ela está lá me esperando, porque ela sabe que eu vou chegar. Entende? Aquela hora, ela tem uma adoração pelo pai, uma coisa impressionante. Mas chega a ser impressionante, porque ele chegou em casa, ela não olha mais para ninguém. E tudo que acontece, só o pai que serve para dar as coisas para ela. Ele saiu terças-feiras, ele sai cedo de casa, ela não acordou ainda. Ele dorme fora, só volta quarta na hora do almoço. Quando ele chega, ela já está dormindo. Porque ele chega meio de meia, ela já dormiu. Então, ela só vai vê-lo de segunda antes do jantar, a quarta antes do jantar. Bom, ontem ele teve que fazer ela dormir de noite, deitado na cama dela, porque ela estava impossível de agarramento. E isso influi muito, viu? Eu tenho uma cunhada que tem um menininho que é 1 mês mais novo que a minha. Eu, outro dia, cheguei lá na casa dela, assim, hora de jantar, sabe, 6:30, 7 horas, essa hora que criança janta. Eu levei até susto, porque ele estava sentado na cadeira. Ele é muito maior que a minha, como todo menino, né? A minha toda minhonzinha. Muito maior sentado na cadeira. Chegava a parecer bobo, porque a pajem de colherzinha dando comida na boca. A minha come sozinha desde 10 meses. Ela come porque eu dava a colher na mão dela e falava, você tem que aprender a comer. Então, quando ela tinha 10, 11, 12 meses, eu ficava junto com uma colher, ajudando, e ela com a colher dela a 20 por hora comendo, né? E eu rápido com a minha lá, para acabar logo a comida também. Hoje em dia, ela come no mesmo ritmo que a gente, sozinha. E prefere comer de garfo, porque daí derruba menos. Mas é porque eu vou lá, eu ponho a colher na mão, eu faço comer. Faz sujeira? Paciência, aprende. Então, hoje em dia, quando eu almoço sozinha, que eu sei que Lars não vem almoçar, eu já pego, já ponho a cadeirinha dela na sala junto comigo e ela come. E ela praticamente não faz sujeira no chão. E ela tem só 1 ano e meio, mas ela aprendeu a comer. Agora, não é muito mais fácil dar de tudo de colher para a criança você? É muito mais fácil. Vai muito mais depressa e não suja. Não suja a cadeira, não suja chão, não suja mesa, não suja nada. Então, empregada, pode ter certeza, criança de 1 ano e meio que vive com pajem, não come sozinha. Porque isso é, sabe, é uma dedicação de mãe. Porque é a paciência de Jó que a gente tem de sentar do lado e ficar lá. Esperando comer, esperando ter vontade de comer. Não quer garfo hoje, quer colher, você dá. Teve uma época, uns 2 meses atrás, que a Carolina comia de palito. Até feijão, você ficava lá, espetando os palitinhos. Porque ela queria comer de palito. Contanto que comesse, comia do que fosse. Ela acha lindo você comer aperitivo quando tem visita. Então, dia que tem visita, é batata que ela vai comer de palito. E ela come tudo. Carne, ovo, batata, feijão, e vai espetando as bolinhas. Agora, você acha que empregada tem paciência? Eu tive uma empregada, ficou comigo 1 semana, porque eu não aguentava. Ela chegou para mim e falou assim, não sei por que, que a senhora deixa essa menina comer sozinha. Quando ela acaba de comer, parece um papagaio, tudo esparramado na cozinha. Falei, vai chegar o dia que ela não vai esparramar mais. Aprende. E aprende pequenininha. E se não fosse ela aprender tudo pequenininha, eu tava louca, porque com a outra pequenininha, ela tá comendo na cadeira aqui, eu tô vendo, eu tô acompanhando, eu ponho mais, eu pico a comida, mas eu tô dando comida pra outra aqui que não sabe comer sozinha. Então, ela chega a me ajudar. Agora, você imagina se eu tivesse 2 comendo de colher na boca. Não dá. Ô, mãe, você vai servir lanche? Que hora é, hein?
Já gravou?
Falta um pouquinho.
Ah, então. Eu tenho mesmo chá aqui.
Traz o chá aqui.
Aqui tem um pãozinho.
Ah, a gente traz aqui. Melhor,
então,
né?
Então vai. Então vai você.
Não tem problema.
Eu trago.
Põe na bandeja e eu conto mais alguma coisa.
O que você gostaria de saber, Mônica?
Alguém na família toca um instrumento?
Ah, toca. Bom. Aqui não somos de família de músico, de jeito nenhum, embora gostemos muito de música. Temos uma vitrola assim em cada quarto, quase, sabe?
E desde que eles começaram adolescentes, já gostando de música, ligando o rádio, pondo música em vitrola, eu às vezes comentava com amigas minhas, e olha, minha casa é uma delícia, em cada quarto que eu entro, eu ouço uma música. Porque vamos supor que estejam todos de porta fechada, né? E então eu entro no quarto das meninas e eu sempre ouço um Chico Buarque, uma música brasileira que é a paixão delas. Se eu entro no meu quarto, meu marido gosta de música clássica, então tem um Beethoven, tem um Mozart, tem um Paganini, um negócio assim. Se eu entrava no quarto dos meninos, então tinha música americana, rock, essas coisas. Bom, hoje em dia eu já não diria exatamente a mesma coisa, porque quando meu marido ouve música para ele, as meninas ouvem para elas, mas os meninos já ouvem música para o bairro. Então, quando eles ligam a vitrola deles, o mais da casa acaba. A gente não consegue ouvir outra coisa. Mas isso é só para dizer para você como realmente música aqui é apreciada. Agora, do ponto de vista de sermos autores de música, o violão foi o primeiro instrumento que entrou aqui em casa. Meu filho mais velho gostava demais, começou a aprender. Maria Luísa começou também junto. Só que ela largou logo e ele continuou. Depois ele começou a compor, então foi muito interessante porque ele compunha e vinha insistentemente, olha, eu compus isso e tal. E às vezes a gente está atrapalhada, está cheia de coisa, mas precisava dar atenção. E era realmente momentos assim, os mais incríveis que ele encontrava desde menino para vir mostrar, cantar e tocar as músicas que ele havia composto. E assim foi uma fase muito interessante da vida dele. Depois, ele foi para a faculdade, tudo, e não teve mais tempo. Hoje em dia é muito raro ele pegar o violão. Mas tocando sempre música popular, música tocada, criada por ele. Agora surgiu o Francisco aprendeu alguma coisa de violão, o terceiro rapaz. As gêmeas também começaram, mas também coisa pouca. Em todo caso, todo mundo, quando pega um violão, sabe tocar. E quando aparece este ano, o ano passado, uma vocação assim imensa, de violonista, de autoafirmação do Arthur. O Arthur, mas foi um negócio. O dia que o Arthur pegou um violão, ele começou a tocar como se ele tivesse aprendido a vida inteira. Mas foi interessante, porque uma coisa assim, genial, entende? Genial no sentido de gênio. E nós temos uns vizinhos com os quais ele convive muito e que tem piano. E ele, então, sempre dizia, a minha amiga dizia, Tida, eu acho um pecado o Arthur não estudar música, porque o Arthur chega lá em casa, às vezes eu estou lá em cima, eu ouço um piano muito bem tocado, e digo, quem será que está tocando isso? Quando eu desço, é o Arthur que está no piano. Eu acho um pecado ele não aprender. Digo, bom, ele não aprende porque ele não quer, porque ele nunca nem falou nisso, né? E realmente ele não mencionava o fato, mas depois nós fomos vendo que ele tinha uma paixão, uma facilidade, uma coisa incrível, a ponto de que o instrumento que ele pega, ele toca. Qualquer é incrível. Qualquer coisa, ele pega, ele toca. Mesmo de sopro, flauta, gaita, ele toca agora o que ele quiser. Agora é cavaquinho, bandolim, violão, mas ele não toca popular. Isso é bom dizer. Ele só toca violão clássico. Ele faz questão de ficar no clássico, e aliás está tocando muito bem, está estudando bastante, não, agora não, Nina, e está tocando muito bem, e uma vocação tão grande que este ano ele está no terceiro científico, e ele tem que se decidir sobre o futuro, e ele começou a falar de leve aí, que talvez fosse fazer música, que ser maestro, ser não sei o quê. E nós ficamos assim meio assustados, porque nós não temos nenhum lastro musical na família e achamos que, portanto, ele não deve ter muita facilidade para abrir caminho sozinho, não é? Para fazer uma coisa dessa. E depois as coisas foram amadurecendo, no momento ele acha que a música na vida dele será um complemento. Será mais do que um hobby, talvez, um complemento, mas não será suficiente como profissão. E nós estamos mais tranquilos. Porque realmente a música, como profissão, ela dá chance a pouquíssimos. São pouquíssimos. Você pode ver que de milhares de músicos, de gente que gosta de música, pouquíssimos conseguem se realizar e atingir um nível que mais ou menos é o que a gente ambiciona para para os filhos e que ele mesmo ambiciona. E no outro dia, ele conversando com uma pessoa que estava ajudando para encontrar assim, uma orientação vocacional, essa pessoa disse, olha, você tem uma ambição grande na vida em geral, então a música para você não vai satisfazer. Você pode gostar muito, pode se dedicar, mas não vai ser. Deu uma, assim, uma capacidade superior de aprendizado para qualquer coisa, porque, inclusive orientação talvez para direito. E na nossa família foi assim uma bomba, porque desde a geração de meu pai e de meus irmãos, e meus cunhados, que tem muito advogado, nesta turma não tem nada de direito nessa. Mas ele ficou pensando no caso e tal. Engraçado que é, uma semana antes, o seu pai tinha dito, Arthur, eu acho que em vista de sua vontade de cultura e assim, cultura geral, e, você devia fazer direito, porque dá margem a uma abertura muito maior e tal. Pois é, porque ele não tem assim essa vocação para direito, porque... Engraçado, embora meu pai seja advogado, meus irmãos e meus cunhados, tudo, a conversa aqui na nossa casa raramente é sobre direito, porque não, marido médico, eu de letras, não temos assim, né, possibilidade de transmitir essa vocação. Mas o Arthur, então, agora está pensando assim mais ou menos. Até outro dia eu perguntei, como é, meu filho, você já foi conversar com o vovô? Mas ele está meio com medo de se comprometer, de conversar com o avô e de dizer qualquer coisa e se comprometer a fazer direito. Porque eu tenho certeza que meu pai vai ficar radiante, que vai ser o primeiro neto a se encaminhar nesse ramo. Bom, é verdade, você lembrou bem, tem a Fátima que começou esse ano, tem a minha sobrinha, a minha sobrinha. E este ano ela foi para direito, mas também foi meio surpresa, né, Nina? Ninguém imaginava que a Fátima fosse fazer direito. Agora, ela tem pai advogado, mãe advogada, então na casa dela, isso era mais ou menos uma coisa certa. Mas aqui na nossa casa foi assim uma bomba, né? Eu achei formidável. Agora, Ernesto diz que está faltando um dentista.
Na fase, né, de faculdade de direito, teve uma época que era comunicações, história, ciências sociais. Agora, acho que já, a juventude já está entrando na fase de voltar para o direito, viu? Porque é impressionante a quantidade de mocidade que você vê de 17, 18, 20 anos, que vai para direito.
É muito bom. É um curso muito interessante. É, tá, mesmo que a pessoa não pretenda ser jurista, que nem todo advogado precisa ser jurista. Mas você veja, uma fábrica precisa do homem formado em direito, muitas vezes na administração. Né? Ele precisa... Enfim, o advogado tem muita vez e pode, sendo um homem inteligente... Direito se realizar.
Ninguém pensou em medicina?
Pois é, na nossa casa ninguém fez medicina pura. Teve a Maria Luísa que fez administração hospitalar no mesmo ano em que o pai dela fez. Foi muito engraçado.
Ah,
mas não eram colegas, porque ela fazia numa faculdade e ele na outra. Mas foi no mesmo ano e deu muita conversa, muito papo aí. Eu achei que eles dois se entrosaram maravilhosamente por causa de serem colegas. E depois a minha filha que faz fisioterapia, e o curso é na Faculdade de Medicina, onde meu marido trabalha. Então, eles também têm uma ligação muito grande por causa, quer dizer, a única filhinha da USP era, né? Agora tem Francisco, que está na economia, que também é de USP, mas, enfim, não é do ramo da medicina. Agora, o meu marido também teve uma ligação muito maior com o meu filho mais velho, na ocasião em que meu marido fez pós-graduação de administração de empresa, ao mesmo tempo em que meu filho fazia engenharia de produção, porque as duas têm muita coisa de administração, né? Então, e nessa época, que foi há 2 anos, também houve um entrosamento muito maior entre pai e filho, da mesma forma que tinha havido entre o pai e a filha, e que há entre o pai e a outra filha. É engraçado como as profissões unem as pessoas, né? E, em todo caso, até agora não surgiu nenhuma vocação para medicina. E, não sei, a menos que José Otávio queira, que é o último menino, eu acho muito difícil, porque o Zé Carlos já entrou na engenharia esse ano. Maria Tereza proclama aos 4 ventos que ela não quer fazer nada. Não, não é nada, é brincadeira. Ela tem 15 anos, está deslumbrada com a beleza da vida, com a alegria da mocidade. Mas ela é muito estudiosa, sabe? Às vezes ela fala em fazer, assim, matemática,
Daqui a pouco ela quer fazer... O que, que é que ela falou? Mineralogia. Sei lá.
Quer fazer alguma coisa ela muito salta. Séria, é. Sabe? Assim, um curso...
Quer pegar?
Fechado, um curso que vai ser, sabe, sério, que eu digo assim, de importante. Porque acho que Maria Tereza, quando ela começa a fazer as coisas assim, ela faz bem feito. Então, é, ela é uma peste. Ela quer, ela vai, ela faz. E ela, então, ela vai fazer uma coisa... Ela não vai, acho que ela não vai se contentar assim com pouca coisa, é. Mas não sei o que ela fazia. Acho que com 15 anos ela não quer fazer nada mesmo, sabe? Quando você vai pra escola porque é obrigada a ir, ela tá nessa fase. Ela tá nessa fase. Agora, toda a vida estudou colégio de mulher, agora passou pra colégio misto. Então agora, os homens do mundo, né?
Não é só isso, o colégio dela tinha meninos, mas ela tinha sempre estado em classe feminina. Né? Todo ano, quando havia distribuição, era classe, ela chegava em casa e dizia, mamãe, a senhora acredita que eu estou outra vez na classe feminina? E quando foi esse ano que ela está no colégio, no colegial misto, então ela está assim, felicíssima, assim, fundo. E eu outro dia estava dizendo, Maria Tereza, eu tenho tanto medo, mas você é tão entusiasmada, tão animada. Tão... Ela disse, olha, mamãe, se eu contar para a senhora as minhas atitudes, a senhora fica encantada. A senhora... Mas ela é gozadíssima, né? A senhora ficaria encantada. Eu falei, bom, então ficou sossegada, né? Você precisa ver. Bom, isso é outro ponto.
Mas eu acho que Tereza também, agora ela está entrando no colegial. Então agora que você começa, descobrir, na verdade, né? Despertar, descobrir as coisas. Porque as matérias de colégio, as disciplinas passam a ser importantes. Então você tem a matemática pura. Você tem... Outro dia eu vi os cadernos dela, os exercícios dela de matemática, depois que eu lembrei da minha fase de matemática, de colegial, que não é brincadeira, logaritmos e etc, entende? Então, ela agora que ela vai começar, ela vai ter filosofia, ela nunca nem viu isso. Ela vai ter a biologia, a química, a física, é agora que ela vai... Até 15 anos você não quer fazer nada
bem,
mesmo.
Ainda ontem ela puxou uma pasta de desenhos geométricos, né? E era tudo, mamãe, dê os parabéns para mim. E tudo, ai, B, ai, B, ai, B. Então, realmente, acho que ali tem uma vocação assim. Mas ela vai fazer humanas no colegial, viu? Tanto que disse que eu pensei que ela fosse para exatas, mas ela disse que até os colegas estavam brincando com ela, que humanas é preparação para casamento. Então, um dos colegas disse, olha, se você quer casar, estou pronto. Então ela disse, não, calma, eu ainda não me decidi. E assim vai. Portanto, você vê, estão todos encaminhados e acho que a medicina, porque quem quer ser médico, acho que já brota antes, não? Deve dar uma vontade. Ernesto disse que com 5 anos ele abria lagartixas para ver as tripas, quer dizer que é uma vocação cedo. Laércio também?
Toda a vida, toda a vida quis ser médico. Também, de operar barata, né?
Ai.
Ele acha lindo essas coisas. E quanto mais tá morrendo doente, mais lindo eles acham, né? Porque mais serviço tá dando. Lércio gosta de fazer pesquisa, de ensinar. Loucura da vida dele é ensinar. Sabe? Ele acha que...
Mas é por isso que ainda há escolas, porque os professores são muito mal pagos. Mas como a gente tem vocação para ensinar... A gente se sujeita aos ordenados de professor.
E é lindo ensinar e pesquisar, maravilhoso.
É maravilhoso. Mas, e pesquisador também é mal pago. Mas é por causa da vocação que ainda existe, né? Porque você veja, se a gente não tivesse essa vocação terrível, quem que ia fazer pesquisa e quem que ia lecionar? Porque dá trabalho. São tarefas exaustivas. E no fim das contas, a gente ganha muito pouco materialmente.
É.
Então, tem que ter um lucro muito grande de satisfação, senão não ia.
Há pouco tempo, eu assisti um parto de um médico formado há uns 20 anos. E estava com um outro, não vou dizer que é rapaz, já era mais de idade, um senhor na sala, que toda a vida fez ginecologia. E de 5 anos para cá está fazendo obstetrícia também. Então, uma pessoa já mais de idade... Que sempre fez uma coisa, já começa a fazer outra. E de mais de idade, é mais difícil de sincronizar os movimentos na sala, né? E quando acabou lá
o parto, tudo, nós começamos a conversar, ele virou-se para mim e falou, não sei o que aconteceu lá, que ele falou que ia ser a última vez que aquele senhor ia dar assistência a ele. Seria tipo o primeiro assistente na sala. Ele falou que ele não queria mais, porque aquela pessoa está aprendendo e ele já cansou de ensinar, porque ele acha que tem que explicar e aprender, que não tem nada que ficar falando outra vez, que ele está cansado de ficar falando sempre as mesmas coisas, que ele não sei o que, falou lá que não. E você sabe que depois... E ele mudou a conversa, daqui a pouco ele me perguntou o que o meu pai estava fazendo, se meu pai ainda estava na faculdade trabalhando lá. E eu falei que estava, porque eu falei que a vocação do meu pai é ensinar estudante. Ele acha lindo, maravilhoso ficar lá fazendo pesquisa, abrindo os cachorros deles, escrevendo. E toda a vida do meu pai fazendo isso, ensinando e se matando por causa de estudante, por causa de entregar trabalho no prazo e tudo. Meu pai ficava junto até de madrugada fazendo as coisas. E me deu uma vontade de perguntar para ele quem que tinha ensinado as coisas para ele. Porque ele meteu tanto pau em quem ensina, ele não se conforma do Laércio ter 28 anos e ficar ensinando estudante. Ele acha que é perda de tempo, Laércio, que o Laércio tinha mais o que fazer na vida do que ficar ensinando. Então me deu vontade, mas sabe que, olha, eu fiquei segurando para não perguntar para ele, porque eu ia armar uma discussão, inclusive no lugar não era para discutir assim. Que eu queria saber quem que, quando ele tinha 20 anos, ensinou para ele. Uau. Porque alguém ensinou para ele aprender.
Depois o aprendizado não para, de repente, acabou, aprendeu tudo. É contínuo, né? Ainda mais nessas áreas de evolução tão rápida.
Nas ciências, né?
Mas ele falava, detesto ensinar, não quero saber, não vou fazer.
Mas ele não é professor.
Que absurdo.
Ele não é professor.
Ele só tem um assistente.
É, ele já ele é assistente no hospital, mas ele tá de licença há vários anos porque ele falou que não dá para ensinar estudante. Mas é que eu acho que ele já chegou assim, ele se acha tão importante que ele chegou num ponto que ele acha que ele não é mais para ensinar. Ele acha que é.
Mas quem gosta de ensinar pode ficar com 90 anos que não para.
É uma tarefa nobre, afinal de contas.
É uma coisa que vem de dentro da gente. A gente faz nem que não queira. Em geral, você sabe, até quando eu trato empregado, é assim, ah, mas eu não sei muito bem. Eu digo, se você não se incomoda de aprender, eu digo, eu fui professora e gosto de ensinar. E tenho paciência de ensinar. E até quando as pessoas custam para aprender, eu não me incomodo de ficar falando a mesma coisa, uma opção de Deus. É o tipo do negócio que na vida prática funciona muito. É uma qualidade de professor, mas que na vida prática funciona, porque você lida normalmente com muitas pessoas que não estão preparadas para fazer o que estão fazendo. Então a gente vai transmitindo, né, qualquer, não só para os filhos, mas qualquer ambiente familiar. Qualquer pessoa que se aproxime do lar para realizar uma tarefa, muitas vezes a dona de casa está mais preparada para aquilo do que a pessoa que veio, só que a gente não pode fazer tudo. Então, precisa ter esse dom, né, de transmitir, achando muito bonito transmitir e tal, para ter paciência, para compreender a dificuldade do outro, que nem todo mundo aprende da mesma forma, tem a mesma facilidade, né? E por isso eu acho que o fato de ser professora numa moça, por exemplo, é um preparo para o resto da vida.
Uma vez já me perguntaram no que a minha profissão tinha me ajudado como mãe e dona de casa. E eu disse isso, que todas as coisas que eu tive que desenvolver em mim nos 2 anos que eu fui professora, foi muito pouco tempo, eu sei que foi pouco, mas como aquilo me interessava e era a minha vida, eu me dediquei muito. Então, todas aquelas qualidades vieram a me servir na minha vida familiar. Tudo, por exemplo, quando diziam, puxa, você com 5 filhos, você com 6 filhos, que família enorme. Eu dizia, olha, quem já cuidou de 40, cuida de 5, de 6, brincando. E é verdade, não é fazer esnobada, não. Porque se você já esteve numa classe, você é professora? Mônica, né?
Fui professora. Foi. De inglês, né?
Agora de inglês. E dava em classe ou particular?
Os dois.
Os dois.
Mas você pense numa classe, você com 30 alunos ou com 40 alunos.
É um trabalhão, mas é
gostoso. É um trabalhão e você tem que desenvolver uma certa política de captar tudo, de dar atenção a todos, de compreender cada aluno. Então, se você chega numa família e você está com 5 filhos, se você pensar bem, é pouco. Porque você já estava treinada para ter 30 na classe. E você tinha que acompanhar o adiantamento de cada um, tinha que acompanhar o aproveitamento, a facilidade ou não de apreender as coisas, as explicações. Você já sabia que determinados alunos você ia ter que ter assim, suportar, porque aqueles eram mais difíceis. Outros, você já tinha aquela simpatia natural, porque eram crianças mais afáveis, mais fáceis. Mas é. Então, você encontra de tudo numa classe. Quando você chega numa casa que tem meia dúzia, você já acha que aquela meia dúzia simplesmente é uma tarefa menor. Agora, eu não sei, eu te digo isso como ex-professora, mas eu não sei se todas as ex-professoras diriam a mesma coisa. Até eu gostaria muito de saber se só eu que pensei isso.
Você tem um estilo para ensinar, para tratar com as pessoas. Né?
Você acha que nem toda professora... Pois é, mas para mim, viu...
Ah,
é
diferente. 24 horas... 5 crianças é diferente.
Você acha que...
algumas horas com 40. Ai, é diferente.
É...
Porque tem dias que eu falo, olha, se eu dormisse essa noite inteirinha sem olhar a criança, quem sabe amanhã eu acordava com mais vontade de cuidar de criança.
Mas sabe que eu tive esse sonho assim...
Descansa.
É, eu desejava passar uma noite sem levantar nenhuma vez... Mas eu levei anos, acho que 15 anos, até acontecer isso na minha vida outra vez. De deitar à noite e levantar de manhã sem ter que acudir ninguém. E quando não era acudir por um motivo, era por outro. Porque daí vem, o pessoal tira sarro da gente, né? Porque, imagina, quem é que tá doente agora? Porque assim, quando dá cachumba, dá catapora, daí dá sarampo, daí dá, sabe? Vai numa sequência... que não se interrompe nunca, porque daí essas doenças, assim, mais ou menos, como é que fala, epidêmicas, não são sempre. Mas daí entram os resfriados, as dorzinhas de barriga, as coisas nos intervalos. Então era gozadíssimo, como nós não tínhamos quase que fase, assim, sem nada em casa, né? Ainda tem os tombos intensos.
Como é que a senhora chegou no 9? Desde o começo a senhora queria?
Não, de jeito nenhum. Se me falasse que eu ia ter 9 filhos, eu que tinha me matado, não tinha me casado.
Foi proposital?
Não, foi absolutamente, como se diz, não é também acidental, porque não é irresponsabilidade.
É que ela é da fase.
Não é, não. É,
sim, não
fique quieto.
Ela é da pílula, minha mãe. Agora eu vou falar que foi assunto particular.
Mas acontece que até uma certa fase da vida não era possível haver uma regulação total e garantida. Então, dentro do possível... Foi impossível ter menos. Então, nós ficamos com essa família grande desse jeito. Mas nunca esteve nos meus planos. Absolutamente compensador. Eu não me arrependo de ter tido coragem, que daí entra então o termo coragem, porque muitas amigas minhas viveram na mesma época em que eu vivi e não têm o número de filhos que eu tenho, né? Mas
a maioria das suas amigas...
A maioria tem família grande.
Sete,
é.
Quem tem menos tem 5.
É.
Eu acho que tem 5 hoje em dia, creche.
Bom, esses são os meus amigos.
Cinco.
Mas naquela época, de uma gente que teve muitos filhos. Mas naquela época, teve muita gente que teve 2 filhos, 3 filhos e parou. Mas eram pessoas que tinham uma formação diferente. Quer dizer, dentro da nossa formação, o que era possível fazer foi feito e não foi suficiente. Então, nós tivemos essa família grande. Agora, nos tem dado compensações imensas, né? O trabalho, cada vez mais, se Deus quiser. Agora, eu reconheço que há 2 grandes problemas, porque já pondo de lado, por exemplo, o temperamento dos pais, que graças a Deus a gente não tem que lutar contra isso, e também o temperamento das crianças que foram bênçãos de Deus para nós, porque são todos, graças a Deus, muito simpáticos e agradáveis, mas eu acho que há 2 coisas bem grandes aí. A parte financeira é muito puxada. Temos tido também uma providência sempre resolvendo os problemas E as coisas foram melhorando à medida que os filhos vieram vindo, uma coisa assim impressionante. Mas é uma carga de responsabilidade financeira muito pesada. E Maria Luísa mencionou o preço de um jardim da infância, uma classe maternal. Agora, eu penso assim, que até nessa parte há muita coisa providencial. A gente não deve jogar com a providência, brincar no escuro, não. Mas na nossa vida aconteceu, porque como é que nós tivemos filhos até hoje tudo em colégio? E deu certo, uma hora que falta num lado, puxa para o outro, falta do outro lado, puxa para este, e no fim dá certo, sempre deu. Agora também não sou leviana de achar que isso deu certo para nós, daria para qualquer um e dá para todo mundo, não é. Acho que é uma carga muito grande. Agora eu disse que eram duas responsabilidades grandes, a financeira e a parte de resistência física. Que é incrível, mas é muito difícil a gente ter disposição para fazer tudo isso. É uma verdadeira tarefa, viu? É uma coisa pesada. Fisicamente, muitas vezes eu me sentia a bater, de achar que não tinha condição de continuar. Daí precisa fazer um descansozinho, né? Depois dessa pausa a gente retoma. E mesmo hoje eu abençoo os feriados. E quando tem, assim, 3, 4 dias para descansar, e em geral, engraçado, quando eu saio no lugar onde eu chego para descansar, eu digo, gente, eu não aguentava mais um dia. É incrível. E, no entanto, se eu ficasse em casa, eu aguentaria, né? Mas eu tendo a possibilidade dessa respiração, eu tenho aquela impressão que eu não aguentava mais um dia. É uma coisa, sei lá, mas fisicamente é muito carregado. Agora o resto é tudo bom. Ai, ai.
Tá ótimo.
O que mais, Mônica? Terminamos o tempo?
Agradeço muito a colaboração de vocês.
Mas...